Ora, boa tarde a todos, bem-vindos. Vamos então dar início aos trabalhos. Nós tínhamos no primeiro ponto desta reunião a apreciação das propostas para a criação de grupos de trabalho. Chegaram-nos várias propostas a que eu coloco à consideração dos grupos parlamentares. Para grupos de trabalho, o Parlamento dos Jovens ficou assente, continuava, é um projeto que está em curso, faz todo sentido continuar. Agora, temos várias outras propostas sobre o acompanhamento do plano de recuperação de aprendizagens que alguns grupos propuseram. Querem pronunciar-se? Foi o PSD que propôs.
Senhora Presidente, desculpe que eu primeiro cumprimentava assim os meus colegas deputados. Estava só a chamar a atenção que este grupo de trabalho foi proposto exclusivamente por PSD e a IEL fez uma proposta de visita, com certeza que saberá, pode explicar.
O levantar aqui a questão, o grupo de trabalho é só visitas, não é?
Não, uma vez que já... boa tarde, Sr. Presidente, peço imensa desculpa, boa tarde a todos. Uma vez que já existia na anterior legislatura um grupo de trabalho de recuperação de aprendizagens, nós demos quase como assente que ele iria continuar e, portanto, propor ou no âmbito da comissão ou no âmbito desse grupo de trabalho, realizarem-se várias visitas às escolas que estejam identificadas, que não conseguiram fazer o processo de recuperação de aprendizagens nos devidos termos em que eles deviam ter sido feitos, tiveram algumas dificuldades e, portanto, irmos acompanhando com visitas ao local como é que isso está a correr.
Mas aceitando também o grupo de trabalho.
É óbvio, sim.
Faça a favor, Sr. Deputado Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, os colegas deputados, os assessores da Comissão. Para o nosso grupo parlamentar do Partido Social Democrata, julgamos que nós aqui, não só em relação às atividades em si, nomeadamente aos grupos de trabalho, mas também em relação às atividades, às visitas, às conferências, às audições, que eventualmente, e agradecendo a todos os grupos os contributos que foram dados para o plano desta comissão, mas que eventualmente teremos de criar aqui algumas prioridades para a primeira sessão legislativa e ir depois adaptando as propostas que todos os grupos fizeram ao longo das sessões legislativas seguintes. E, portanto, em relação aos grupos de trabalho, a proposta do PSD é que, obviamente, o Parlamento de Jovens continue e que haja este reforço do grupo de recuperação das aprendizagens e nada a opor, antes pelo contrário, porque até complementa com a proposta da IEL depois relativamente a visitas de estudo. Muito obrigada.
Então, mais algum senhor deputado se pretende pronunciar relativamente aos grupos de trabalho? Sim, senhora deputada.
Rosário Gamboa, senhora Presidente.
Rosário Gamboa, exatamente, peço desculpa.
Nada. Eu gostava de dizer que há um pressuposto que nós partilhamos com o PSD, no sentido de que estamos a fazer uma planificação que tem a ver com esta legislatura, por isso, esta sessão. E, como tal, temos que ter aqui alguma contenção. Nós entendemos que, em termos de grupos de trabalho, é importante a inclusão do RGES, não é? Porque é outra área, as duas áreas, o Parlamento Jovem é uma atividade de continuidade em termos de grupo de trabalho, o acompanhamento nós nos pusemos, mas não temos nada contra que apareça. Agora, o RGES é uma missão extraordinariamente importante que nos cabe a todos. Relativamente às outras atividades que diz respeito a conferências, o PS propôs um conjunto de iniciativas, entendendo que umas têm a ver com a educação básica e secundária e mesmo a pré-escolar, e outras têm a ver com o ensino superior e com a ciência. Entendemos que nenhuma destas áreas deve ser descurada, podemos sintetizar. Nós fizemos intencionalmente logo algum desdobramento daquilo que poderia vir a ser, vamos supor, por exemplo, no caso das conferências, não é? O PS propõe a valorização dos profissionais da educação e os desafios presentes e futuros. Penso que... E pusemos também uma escola inclusiva, uma política para a infância. Julgo que estes temas são temas que mereceram também, muitas vezes, o apoio e o complemento de outras propostas que foram aqui apresentadas. A questão da educação sexual, não sei se está cá alguém já do Bloco, é algo que entra perfeitamente naquilo que diz respeito à noção de inclusão. Assim como os desafios do ensino superior, nós também os propusemos, mas à parte, mais de outra forma. Por isso, o que eu penso que pode ser feito, se a senhora Presidente o entender, hoje provavelmente não temos tempo, é haver alguma sintonia entre nós todos, no sentido de fazer aquilo que a minha colega, a senhora Deputada Inês, acabou de referir, que há algum consenso no sentido de encontrarmos uma súmula mais operativa e consensual entre todos.
Se me permitem, nós temos mesmo de ser pragmáticos. Sobre os grupos de trabalho, Parlamento de Jovens, há consenso. Não é? Senhor Deputado Paulo, não sei também se vai pronunciar. Eu só apelava aqui a alguma tentativa de priorização entre as diferentes propostas, porque nós não vamos conseguir efetivamente fazer tudo nesta sessão legislativa. Pedia que os grupos parlamentares procurassem criar prioridades, a ver se conseguimos chegar aqui a um consenso relativamente quer aos grupos de trabalho, quer às conferências, seminários, outras atividades. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, gostava de clarificar esse ponto que referiu agora. A sessão legislativa terminará em junho de 2025, certo?
Ou em setembro de 2025.
Em setembro de 2025. Pronto, e por isso estamos a falar aqui de...
Um ano e meio,
ok. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, respondendo diretamente à sua à questão que colocou, nós, de facto, em termos de grupo de trabalho, e penso que é esse o ponto de ordem que estamos a discutir, nós, de facto, consideramos prioritários o Parlamento dos Jovens, achamos que é uma iniciativa que justifica continuar e que é um elemento importante para consolidar a democracia e, por outro lado, também consideramos relevante o acompanhamento do plano de recuperação das aprendizagens e, na nossa opinião, com visitas, se possível, o grupo de trabalho ter a possibilidade de visitar escolas onde possam existir dificuldades nesse processo de aprendizagem. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Então, até agora temos o Parlamento dos Jovens, o acompanhamento do plano de recuperação de aprendizagens e a revisão do regime jurídico de instituições de ensino superior. Sim, Sra. Deputada Maria José Aguiar.
Boa tarde a todos. Realmente, pronto, relativamente à parte de grupos de trabalhos, concordamos sim com o Parlamento dos Jovens, acho que é algo que deve continuar. E introduzimos aqui, o Chega introduz aqui um grupo de trabalho que consideramos que ser importante. Vem, já ouvi falar aqui alguns dos meus deputados sobre a inclusão, mas nós preocupamos-nos um pouco e estamos um pouco preocupados com a inclusão, a integração dos alunos estrangeiros no sistema educativo. Portanto, acho que é algo que está na ordem do dia. Temos cada vez mais alunos estrangeiros a entrar nas nossas escolas, apesar de haver legislação existente, em vigor, mas eu acho que era importante perceber exatamente quais são as dificuldades que as escolas estão a passar, as dificuldades que os alunos estrangeiros também estão a ter, e muitos deles não falam português, portanto é algo que não podemos descurar nem podemos virar as costas, não é? Inclusivamente até para os próprios alunos portugueses, o receber estes alunos também, para alguns, tem alguma dificuldade e temos que ser sensíveis a isto e ajudar as escolas e as comunidades escolares a haver uma melhor integração destes alunos. Portanto, temos que dignificar a integração destes alunos. Daí nós termos isto... este ponto, não só como grupo de trabalho, mas também como uma conferência sobre o assunto.
Pedia aos grupos parlamentares que se pronunciassem, se calhar era melhor votarmos. Parlamento dos Jovens, estamos todos de acordo. Acompanhamento do plano de recuperação de aprendizagens, quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PS. E revisão do RGES, do regime jurídico das instituições de ensino superior. Quem vota contra este grupo de trabalho? Quem se abstém? Foi também Sim, faça favor, Sr. Deputado Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. No fundo, tirar aqui esta dúvida relativamente ao, a este grupo de trabalho. Portanto, nós próprios, o PSD, também o propusemos, portanto, não é, é um tema que eu acho que tem que estar na ordem do dia para já, e que fique claro que sim, que achamos que é muito pertinente e é urgente que o façamos, mas em termos de prioridades, consideramos que haver já dois grupos de trabalho, Parlamento de Jovens e Recuperação de Aprendizagens, que podem eventualmente, dando assim tempo a esta comissão, que durante esta primeira sessão legislativa nós preparemos todos os grupos parlamentares aquela que deve ser uma revisão do RGES. E todos vamos ter seguramente contributos e opiniões e, portanto, creio que era mais fácil... mais eficiente nós termos esta primeira sessão legislativa para trabalharmos todos a temática e no segundo, na segunda sessão podermos vir então a apresentar propostas e a concretizar já com sugestões e contributos analisados por todos os grupos esta revisão do RGES.
Eu julgo que o Governo ficou de apresentar a proposta até ao fim do ano, não é? Relativamente a esta matéria. Portanto, eventualmente... Poder-se-á colocar a hipótese de ficar este grupo de trabalho para uma segunda sessão legislativa? Era isto que estava a propor o PSD?
Sim, Sra. Presidente, obrigada.
Pergunto se estão de acordo os outros grupos parlamentares, CDS sim. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, também está de acordo? Ficaria? Ah, não, ah, sim.
Gostaria.
Sim, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Eu estranhei o argumento apresentado pelo PSD, porque parece-me que o Parlamento dos Jovens vai ser um grupo de trabalho que vai ter a continuidade ao longo de toda a legislatura, portanto, por aí este argumento cai. Depois, o acompanhamento do Plano de Recuperação de Aprendizagens, também não sabemos quando é que este plano de recuperação irá terminar, se não sabemos se termina durante esta legislatura ou não. Portanto, parece-me sim que a revisão de RGES é um assunto bastante importante. Já na anterior legislatura se falava deste tema. Temos o relatório da Comissão, temos aí material para trabalhar e não significa que a criação do grupo de trabalho seja já para apresentarmos iniciativas legislativas, pode ser perfeitamente para chamarmos ao grupo de trabalho as direções associativas, as federações académicas e todo o conjunto de entidades técnicas que nos possam vir dar a conhecer sobre o tema e também clarear aquilo que nós podemos fazer nas iniciativas legislativas. Portanto, parece-me sim que este grupo de trabalho é urgente e que precisa ser criado nesta sessão legislativa.
Muito bem. Senhora Inês Mendes Lopes. Ah, desculpe. Isabel, peço desculpa pelo... Sim, a senhora deputada Rosário Gamboa tinha-se inscrito antes. Peço desculpa. Sim, senhora deputada.
Muito obrigada. A posição do PS é exatamente aquilo que a Yael acabou de apresentar. Primeiro, há uma proposta de trabalho, não vou falar, relativamente ao Parlamento Jovem, que tem uma dinâmica própria e que pouco ocupa os deputados em termos de trabalho da Comissão. Mas relativamente ao Plano de Recuperação das Aprendizagens, ele tem uma área de ação que não é propriamente o ensino superior. E nós, neste momento, já temos o relatório que foi feito por a Comissão presidida por Sr. Alberto Amaral. Temos muito material e, tal como a Patrícia Gil Vaz acabou de referir, nós entendemos que um grupo de trabalho não é só para fazer os comentários à proposta que vier a aparecer do Governo e propostas alternativas, é também para informar a opinião, para tomar conhecimento, para discutir, independentemente, seja quais forem os stakeholders que podem ser aqui chamados em audições ou audiências, é preciso preparar trabalho, é preciso refletir. Por isso, entendemos que este grupo de trabalho é prioritário.
Muito bem. Sim, faça favor, Sr. Deputado Inês Barroso, temos de sair deste impasse.
Exatamente, pronto. Em relação ao RGES, só dizer, compreendemos perfeitamente a posição dos restantes grupos parlamentares e, como já foi dito, o grupo parlamentar do PSD pretende mesmo que este acompanhamento, esta revisão, seja feita por todos. No entanto, o relatório a que a Sra. Deputada Rosário Gamboa se referia chegou-nos em dezembro, o que de alguma forma também não permitiu aos grupos trabalhar muito sobre ele e daí... que nós tínhamos feito esta proposta. No entanto, ainda mais se o Governo também está a fazer a sua revisão, não, mas a analisar esta temática, que seria mais eficaz, volto a dizer, que também com este contributo nós pudéssemos, ao longo da primeira sessão, analisá-lo. Portanto, o PSD, a favor dos GES, sim, estamos a favor, mas nesta primeira sessão legislativa, não. Era esta a nossa opinião. Muito obrigada.
Obrigada. A senhora deputada Patrícia Gil... peço desculpa, a senhora deputada Isabel Mendes Lopes tinha pedido primeiro. Sim, desculpa.
Sim, obrigada, senhora Presidente. Da nossa parte, consideramos que, dado é um bocadinho na linha do que a Iniciativa Liberal e o PS já disseram, dado todo o trabalho que já foi feito para trás também havendo tempo para conseguirmos fazer uma reflexão e um trabalho mais aprofundado, consideramos que a revisão do RGES é um assunto prioritário e que deve ser criado este grupo de trabalho.
Obrigada. Senhora deputada Patrícia Gil Vaz, já lhe dou a palavra. Senhora.
Obrigada, senhora Presidente. Continuo sem perceber o argumento porque, sabendo nós que o Governo irá apresentar uma proposta de lei neste Parlamento até ao final deste ano, 2024, suponho eu, a sessão legislativa termina em setembro de 2025, portanto, de uma forma ou de outra, o grupo de trabalho vai ter que ser criado para analisar a proposta de lei do Governo. Era muito mais profícuo criá-lo já, para irmos inteirando do tema e irmos trabalhando o tema até a entrada na Assembleia da República da proposta de lei.
Obrigada, senhora deputada Paula Santos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Sobre esta questão dos grupos de trabalho, gostávamos de dizer o seguinte. Relativamente ao Parlamento dos Jovens, tem de facto um processo próprio e nada a apostar à criação desse grupo de trabalho. Sobre as demais matérias, e do que compreendi está aqui em discussão a questão do RGES e da recuperação, sobre o plano de recuperação de aprendizagens, há aqui uma preocupação que gostaria de colocar. Nós estamos a falar de matérias que são competência da Comissão. E que a Comissão tem responsabilidade de acompanhar estas e todas as outras matérias no âmbito das competências da nossa Comissão. E podemos, de facto, definir que há determinadas matérias e determinadas áreas que devemos fazer audições e que devemos aprofundar conhecimento. Nós sempre consideramos que esse trabalho deve ser desenvolvido no âmbito do plenário da Comissão. Estar a multiplicar grupos de trabalho, nada desvaloriza, ou seja, nós contamos a colocar esta questão, nada queremos desvalorizar as matérias em causa, muito pelo contrário, é pela sua importância, consideramos que deve ser esse acompanhamento por parte da Comissão. E por isso queria aqui expressar as nossas reservas. O Parlamento dos Jovens tem de facto um procedimento específico e, portanto, dada a natureza do programa, esse faz sentido e não estamos a colocar neste patamar. Agora, nada impede que as questões que aqui se prendem com o RGES e do conhecimento que temos foram feitas um conjunto de audições na anterior legislatura e esta comissão pode muito bem fazer esse acompanhamento. Sr. Presidente, nós estamos a dar esta opinião em relação a estas matérias em concreto, mas também tudo o resto, porque permita-me a expressão, estar a esvaziar a comissão do acompanhamento de determinadas matérias para grupos de trabalho diversos, que depois podem vir a ser criados, para além de dificultar a participação dos grupos parlamentares, são matérias que, na nossa opinião, podem e devem, aliás, deve ser este o espaço privilegiado para nós as tratarmos.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Paulo Núncio.
Bom, relativamente a esta matéria, a nossa posição é a seguinte, o que nos está a ser pedido é dar prioridade aos grupos de trabalho e, enfim, não me parece que seja dar prioridade aos grupos de trabalho se dos três grupos de trabalho que estão propostos aprovarmos todos, não é? Quer dizer, há que dar prioridade, escolher aqueles que são mais importantes. Acompanhamos a ideia de que não se justifica esvaziar de poderes e competências esta comissão. E consideramos que a revisão do RGES é, de facto, matéria que deve ser tratada pela Comissão e que não necessita de um grupo de trabalho específico. E por isso, nesse sentido, somos da opinião que, em termos de prioridade, a prioridade deve ser dada a um grupo de trabalho do Parlamento de Jovens, deve ser dada ao acompanhamento do plano de recuperação de aprendizagens e consideramos que o RGES pode ser tratado ao nível da Comissão sem necessidade da criação de um grupo de trabalho. Muito obrigado.
Senhores deputados, vamos tentar aqui sistematizar o grupo do Partido Socialista entende que o grupo de trabalho do RGES faz sentido, o PSD entende que faz sentido na segunda sessão legislativa, outros grupos entendem que não faz sentido criar para já e manter-se esta matéria no âmbito do plenário da Comissão. Se calhar ponderamos que nós não estamos em condições de chegar aqui a um consenso por aquilo que vimos. Podemos votar então, se calhar fazemos assim, e votamos então este grupo, a criação deste grupo de trabalho para esta, que não quer dizer que não seja levantada outra vez esta questão. Nós estamos apenas não a aprovar um plano para a legislatura, mas para a primeira sessão, não é? Senhora deputada Paula Santos, antes da votação, queria usar a palavra.
Sim, Senhora Presidente. A nossa opinião, tanto se referia ao RGES como à recuperação das aprendizagens. Agora, a questão é, está-se a propor a criação de um grupo de trabalho, qual é que é a finalidade e qual é que é o objeto? Para fazer o quê no concreto? Porque eu creio que não se pretende criar grupos de trabalho por se criar grupos de trabalho, não é? Ter um objetivo, ter uma finalidade. Quando chegar ao fim do trabalho, qual é que é a questão? Senhor Presidente, peço desculpa, eu só estou a colocar esta questão, porque daquilo que me apercebi aqui é que parece-me não haver consenso, não é? Pode sempre procurar uma maioria, com uma votação, e ver se há uma maioria. Creio que seria mais adequado procurarmos encontrar aqui um entendimento. Agora, permita-me salientar este aspecto, porque estas são todas matérias, isto não se trata de nenhuma desvalorização, muito pelo contrário. A Comissão tem todas as condições para aprofundar, fazer as audições, poder realizar seminários ou conferências sobre estas questões. Estar a multiplicar, como referi, grupos de trabalho sem... não nos parece que seja o caminho adequado. Não estamos a falar sequer de processo legislativo. Eu bem sei que há grupos de trabalho, de acompanhamento, determinadas matérias. Mas eu, sinceramente, coloco em cima da mesa esta possibilidade. Se calhar não há nada que nos obrigue a ter que tomar uma decisão hoje. Daquilo que depreende é que não há, de facto, aqui consenso pelas várias opiniões que já os grupos parlamentares expressaram. Mas... naturalmente, a Comissão, o entendimento será...
Sim, obrigada, senhora deputada. De facto, está a ser difícil conseguirmos aqui um consenso, e eu acho que era importante aprovarmos um plano de atividades que fosse consensual. Todos nós pretendemos acompanhar estas matérias todas e todas aquelas que estejam no âmbito da nossa Comissão, de maneira que aquilo que, respondendo à questão da senhora deputada, é que efetivamente estes grupos de trabalho já vinham da anterior legislatura, pretendia-se acompanhar o plano de recuperação das aprendizagens, verificar se efetivamente estava a dar bons frutos ou não, quais as mais-valias para as escolas, para os alunos, etc. E a revisão do RGES, uma vez que está em curso este processo de revisão do regime jurídico, entendeu-se que devia haver um grupo de trabalho que fosse acompanhando mais de perto estas matérias, para depois, em plenário de comissão, naturalmente, se discutirem numa discussão mais alargada. Mas eu propunha que os grupos pensassem esta questão dos grupos de trabalho. Nós creio que não temos condições para criarmos quatro grupos de trabalho, porque basicamente há aqui quatro propostas. A juntar estas três que referimos, ainda temos a do Chega, da integração dos alunos estrangeiros no sistema educativo. Quatro grupos de trabalho seria excessivo para uma sessão legislativa. Portanto, eu penso que deveríamos ponderar estas matérias e pedia que até amanhã me fizessem chegar... ou poderíamos reunir amanhã às 9 da manhã, por exemplo, havia alguma possibilidade de fazermos uma reunião de mesa e coordenadores amanhã às 9, acham que estaríamos em condições? Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada. Sim. Senhora Presidente, saúdo a proposta de nós, entre todos, conseguirmos algum consenso relativamente à constituição dos grupos de trabalho. E, no fundo, os grupos de trabalho podem ser criados em qualquer momento,
sim,
não
sim.
têm que ficar definidos sim. agora. Nós, eventualmente, podemos hoje, não, ou nem é preciso amanhã, porque também creio que nós teremos que conversar entre
pois.
Todos. Se calhar na próxima semana haver novamente...
Na próxima reunião.
Ou podermos fazê-lo noutro momento, uma vez que não é assim urgente a sua definição no dia de hoje ou no dia de amanhã. Muito obrigada.
Muito bem. Obrigada. Sim, senhora deputada.
Confirme, se faz favor, o seguinte. Eu creio que a recuperação das aprendizagens, o plano é deste ano letivo. Estamos a falar 2 meses.
Pois, a questão que se coloca é se o plano será prorrogado ou não, e mesmo sendo prorrogado, eu já lhe passo, mesmo sendo prorrogado, temos de ponderar esta questão, se faz sentido ou não continuar a acompanhar, porque efetivamente estamos no fim, quase no fim do ano letivo, não é? É uma questão que todos os grupos devem ponderar. A senhora deputada Rosário Gamboa, faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu queria chamar a atenção, primeiro, que nada tem a opor à metodologia que foi apresentada e subscrevo as palavras da Sra. Deputada Inês. O que eu gostava de chamar a atenção é para o seguinte. Estes 3 grupos de trabalho vinham da anterior legislatura. A revisão do RGES é um processo fundamental para uma área chamada ensino superior, que não ensino básico, e que exige muito trabalho, como aqui já foi destacado. Nós abstivemos-nos e não contestamos no acompanhamento do plano de recuperação de aprendizagens, não porque nós possamos considerar que o assunto não é importante, é muito importante, só que é um acompanhamento de uma coisa que está e que faltam 2 meses. Daí nós entendermos que não se justifica a construção de um grupo de trabalho. E foi por isso que nos abstivemos. Não votamos contra, mas nos abstivemos. Relativamente ao Parlamento Jovem, está fora de discussão, a revisão do RGES é o regime jurídico das instituições de ensino superior. É um documento central que, a partir dele, em cadeia, se processa um conjunto de diretivas cruciais para o ensino superior e que todos nós que trabalhamos no ensino superior, onde eu me incluo, temos opiniões sobre o assunto e queremos começar a trabalhar. E a trabalhar em equipa, que é para que a coisa possa ser mais profícua. E, por isso, sim, senhor, nós vamos todos reunir-nos, mas que a opinião do PS é esta e que fica aqui desde já manifesta.
Então deixávamos para a senhora deputada Inês Barroso, pretendia, nós assim estamos a eternizar esta discussão.
Precisamente a questão que eu queria colocar, senhora Presidente, muito obrigada, é, pronto, o Parlamento Jovem está fora de questão, a recuperação das aprendizagens, o plano que havia implementado pelo anterior governo tem mais 2 meses, mas se calhar convinha que nós refletíssemos sobre o que é que foi adquirido ou o que há necessidade de mexer. E eu acho que nesse sentido faz todo o sentido que possamos ajudar todos nós a tentarmos encontrar mais medidas, mais estratégias, o que quer que seja para dar a resposta. Aliás, nós até já votámos o Parlamento e a recuperação de aprendizagens votámos anteriormente e foi aprovado. Aqui, agora temos que consertar em relação ao RGES e vamos fazê-lo seguramente conversando com todos os grupos parlamentares. Obviamente que sim, que queremos é consensos e ajudar no que pudermos.
Muito obrigada.
Um fator de alavancar.
Então, para já fica assente a continuidade do Parlamento dos Jovens e vamos todos dialogar no sentido de ver se conseguimos aprovar por consenso. Eu acho que seria por unanimidade. Seria muito mais interessante, naturalmente, se não conseguirmos a unanimidade, teremos de ir a uma maioria, não é? Mas eu apelo a esta capacidade de diálogo de todos os grupos parlamentares para que se consiga aqui um consenso sobre a criação dos grupos de trabalho que entendam deverem continuar a funcionar ou serem criados de novo nesta primeira sessão legislativa. Relativamente às conferências e seminários, audições públicas, nós vimos que há temas que são comuns a vários grupos parlamentares, o da descentralização e outros temas da valorização do papel dos docentes, etc. Portanto, sobre esta matéria, era importante nós chegarmos também aqui a algum entendimento sobre que audições públicas é que se justificam mais, que conferências, que seminários, ou porque às vezes são propostas aqui, sobre o mesmo tema, atividades com formatos diferentes. Um grupo propõe uma audição pública, o outro propõe uma conferência. Eu acho que seria fácil haver aqui um entendimento para que víssemos quais são os temas em que se justifica mais uma audição pública, aqueles em que nos interessa ouvir o mais possível instituições, a sociedade civil, sobre um determinado tema e quais são os temas em que podemos fazer apenas uma conferência ou um seminário, sem desvalorizar naturalmente esses temas, mas nós não conseguimos fazer audições públicas sobre tudo, não é? Portanto, eu deixaria o apelo aos grupos parlamentares para que haja aqui algum diálogo. Na próxima reunião nós veríamos se estávamos em condições de decidir aqui que audição pública ou que audições públicas, conferências, que seminários, porque os temas são muito próximos, não é? E para não estarmos a sobrepor-nos agora ao tempo da reunião, deixaria então este apelo ao diálogo entre os grupos parlamentares para definirmos estas atividades. Sobre o Café da Ciência, tínhamos visto numa das anteriores reuniões que fazia sentido continuar esta iniciativa. Havia dois temas que estavam em cima da mesa numa anterior sessão e que eu colocava à consideração dos grupos parlamentares, no sentido de verem se faz sentido nós aproveitarmos os temas que foram avançados e que não chegaram a ser concretizados atendendo à dissolução da Assembleia da República. O primeiro era a inteligência artificial responsável e o segundo era a indústria da felicidade. Eram esses temas. Aí agora há aqui um outro, o Partido Socialista, sim, apresenta agora aqui um outro, ciência e arte. Bom, então temos dois temas que vinham da anterior legislatura. O plano tinha sido aprovado em reunião de mesa e coordenadores, mas não chegou a ir a ser aprovado pela Comissão. E agora o tema que o Partido Socialista apresenta, ciência e arte. Normalmente faziam-se duas edições do Café de Ciência por cada sessão legislativa e eu pedia que destes três temas pudessem escolher dois ou, eventualmente, cada grupo parlamentar dizia qual era aquele que prioritariamente devíamos escolher para uma primeira edição. Podemos fazer rapidamente assim uma auscultação? Qual era o tema que colocariam numa primeira edição? Ainda não pensaram nisso? Ainda não. Senhora deputada Patrícia Gilvá.
Inteligência artificial, sem dúvida.
Inteligência artificial? Sim. PSD, já pensou?
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu estou em querer, mas pedi a ajuda dos nossos serviços, obviamente, que se for viável, e uma vez que já são 2:11 ou 12 e que já está na hora da reunião da Comissão de Educação, se não houver aqui uma data limite para a apresentação desta proposta, se pudéssemos adiar da reunião da Educação os pontos 4 e 5, que era a criação dos grupos de trabalho, e o plano de atividades da Comissão da primeira sessão, discutiríamos depois todas estas propostas que temos neste nosso quadro de todos os grupos parlamentares. E, portanto, não haveria necessidade agora de estarmos aqui aceleradamente na próxima reunião. O que é que eu disse? Na próxima reunião de educação. Vou deixar a consideração. Obrigada, Sra. Presidente. O 4 e o 5, criação dos grupos de trabalho, sim, e o plano de atividades.
Sim, eu acho que não estamos em condições neste momento de aprovar, uma vez que... sim. Terá de ser na próxima reunião, mas eu aí pedia mesmo, apelava ao diálogo, para ver se na próxima reunião conseguimos o maior consenso possível sobre estas matérias. Sempre foram matérias relativamente consensuais, eu julgo que têm gerado consenso. A próxima reunião será do dia 8 às 14, porque às 10 eu tenho conferência de presidentes das comissões, portanto ficam já com esta indicação. Tínhamos ainda a discutir uma questão. Era esta questão dos... Ainda no nosso ponto 3... Tínhamos ainda a metodologia de concessão da audiência a entidades particulares, se em plenário da comissão ou por delegação da comissão. Audição de peticionários também. Bom, isto está nos pontos... onde é que eu tenho este documento? No plano de atividades que receberam, há um documento que vos apresenta estes aspectos. Na página 3... três são audições dos membros do Governo. Ora bem, página 4, audições no âmbito da Lei 43/2006 e outras audições. Bom, temos também a possibilidade de chamar a esta comissão o Presidente do Conselho Nacional de Educação sobre o relatório do Estado da Educação que nos foi enviado hoje. Eu peço aos grupos parlamentares que vão pensando numa data para pedirmos ao Sr. Presidente que venha cá apresentar-nos o relatório e responder às questões dos deputados sobre esse relatório. Portanto, teremos de dar tempo também para que o documento seja lido e analisado. Está bem? Depois vamos acertando essa data. Também a A3GS, temos a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior sobre o relatório de monitorização da avaliação do ensino superior em Portugal. Também temos esta audição que terá de ser agendada. Sobre as audiências, aquilo que está em causa é aqui na página 4. Os pedidos de audiência são distribuídos para conhecimento dos deputados e na reunião da comissão é deliberado se a audiência é realizada na reunião da comissão ou por delegação desta por deputado piloto. Procedimento que tem como objetivo agilizar o processo de concessão de audiências. Em plenário de comissão, e vejam se concordam com a metodologia que era seguida até aqui na comissão, em plenário de comissão, só excepcionalmente, quando a natureza da audiência o justifique, e nomeadamente no caso de federações, sindicatos e entidades de âmbito nacional. Por delegação da comissão por um deputado piloto, sendo a distribuição feita por grupo parlamentar de acordo com o método DONTE, que indicará depois o deputado que presidirá a audiência, responsável pela marcação do dia e hora da audiência, mas sendo que todos os grupos parlamentares são informados de quando decorre essa audiência e o local. Portanto, podendo todos participar naturalmente. Concordam com esta metodologia que era a que vinha sendo seguida na Comissão de Educação e Ciência?
Muito obrigada, Sra. Presidente. Portanto, esta era uma metodologia que era seguida na nossa comissão, na comissão oitava, mas, sinceramente, o grupo parlamentar coloca à consideração, à semelhança do que acontece em todas as outras comissões, não, se poderíamos manter em plenário, na comissão, as audiências que nós vinhamos a... que nos venham a ser solicitadas.
Todas
em comissão. Eu creio que há sempre vantagem em estarmos, mas, no entanto, deixo à vossa consideração. Creio que era mais participado e todos estaríamos dentro do assunto, mas deixo à consideração, como é óbvio.
Sim, Rosário Gamboa.
Muito obrigada. Assim, por princípio, nós aceitamos esta metodologia, porque normalmente esta comissão tem uma agenda muito pesada. E julgo que a maior parte das vezes, ainda que eu não tenha estado nesta comissão nas legislaturas anteriores, julgo que isto pretendia fundamentalmente desconcentrar algum trabalho excessivo aqui. Mas estou de acordo com aquilo que a deputada Inês Barroso disse, que é, quando há possibilidade das audições realizarem-se, e audiências, neste caso, em comissão, é bastante mais rico. Por isso, se calhar, teria sentido assentarmos nesta metodologia como base, mas podermos decidir caso a caso, em cada momento, através da reunião de mesa e coordenadores, se o pedido se justificaria antes de ser feito em comissão.
Então, ficaria assente que, mediante os pedidos, eu informarei mesmo em reunião da comissão os pedidos que estão pendentes e em sede de comissão decidiremos se é por deputado piloto ou se é no plenário da comissão. Fica assim entendido? Está bem? Muito bem. Relativamente ao acompanhamento de assuntos europeus, também nos compete e já temos aí um relatório para apreciar. Temos ainda o ponto 6, na questão das petições, a metodologia que se propõe é que nas petições com mais de 100 assinaturas serão sempre ouvidos os peticionários de acordo com o regime específico de audições que consta abaixo. Nas que tenham até 100 subscritores, a Comissão deliberará se nomeia relator ou não e a tramitação subsequente. Então, quais são, neste caso, as metodologias para a audição dos peticionários? Em plenário da Comissão, no caso de petições com mais de 1000 assinaturas, presidida pelo deputado relator e aberta a todos os deputados da Comissão, no caso de petições com menos de 1000 e mais de 100 assinaturas. Presidida pelo deputado relator e aberta a todos os deputados da Comissão, no caso de petições que tenham até 100 subscritores, quando a Comissão deliber nomear deputado relator e fazer a audição dos peticionários. Concordam com esta metodologia?
Nós, de parte do Partido Socialista, concordamos.
PSD também, o Chega
Sim,
também.
Concordamos, obrigada.
Então, obrigada. Fica então assente esta. Senhora deputada Paula Santos também? Sim, antes peço desculpa. É que eles estavam a anuir e eu não olhei para si. Obrigada. Sim. Muito bem, muito bem. Todos os partidos presentes concordaram então com esta metodologia. Obrigada. Vamos então dar por terminada esta reunião de conferência, mesa e coordenadores e vamos abrir então a reunião de... Falta-nos a questão dos expedientes.
Senhora Presidente, as querelhas ficarão depois da apreciação em Comissão de Líderes, Conferência de Líderes, as grelhas que nos foram enviadas.
As grelhas, pois ainda precisávamos de ver essa.
E faltam aqui as grelhas
questão.
Também das audições, audições
regimentais. Muito rapidamente, então, vamos ver. Relativamente ao tratamento do expediente dirigido à Comissão. Por regra, é distribuído semanalmente aos grupos para desenvolverem as diligências que entenderem adequadas, nomeadamente fazer perguntas ao Governo. Concordam com esta metodologia? Todo expediente que chega à Comissão, posições, pareceres, a Comissão encaminha para todos nós, semanalmente, para nós fazermos aquilo que entendemos, neste caso os grupos parlamentares e a Presidente fazerem aquilo que entendem sobre as matérias. Depois, relativamente às propostas... que nos chegaram de grelhas de tempos para audições de membros do Governo, há aqui uma tentativa de criar grelhas uniformizadas para as audições com requerimento da SEC. Bom, eu pedia que os grupos se pronunciassem sobre as propostas de grelhas que receberam para nós tomarmos nota, porque eu terei de levar essa posição à reunião de conferência de presidentes de comissões. E não sei se esta matéria é consensual, de maneira que pedia que os grupos parlamentares se pronunciassem sobre a matéria. Sim. Peço desculpa. Sim. Sr. Deputada Maria José Aguiar.
Acerca dessa distribuição dos tempos, o Chega entende que não existe equidade ou proporcionalidade nos tempos de intervenção, uma vez que... é atribuído ao Chega 7 minutos quando tem 50 deputados e, por exemplo, ao IEL é atribuído 6 minutos. Portanto, não entendemos que não há aqui uma regra justa de proporcionalidade e pedíamos que realmente fosse revista.
Obrigada. Mais posições sobre as grelhas, Sra. Deputada Rosário Gamboa?
Gostava de dizer uma coisa. Eu considero bastante importante que as grelhas sejam uniformizadas. A coisa mais desagradável que é alguma entidade externa ou outro elemento vir aqui e ter uma grelha diferente conforme é a comissão. Por isso acho muitíssimo importante as grelhas estarem uniformizadas. E por isso acho que estas grelhas, a maior parte delas, são aquelas que derivam daquilo que têm sido os procedimentos na primeira comissão, que depois são alargadas para o resto das comissões. Eu, da nossa parte, estamos de acordo, em princípio, com tudo o que está nestas grelhas, só chama a atenção que falta aqui uma grelha, que é a grelha das audições regimentais. Eu julgo que não está aqui. Porque está as prestativas.
É a primeira, não é?
É a primeira. Olha, peço desculpa, é logo a primeira, tem toda a razão.
Algum partido queira... Sim, Sra. Deputada Paula.
Senhora Presidente, nós queríamos também expressar as nossas reservas relativamente a esta grelha. Há uma questão de fundo que se prende com esta diferenciação de tempos. Eu estou a expressá-la porque nós sempre consideramos que nas comissões os tempos para os grupos parlamentares deveriam de ser idênticos e não com esta diferenciação como tem. Bem conheço a razão também, mas não posso de não deixar de expressar esta nossa posição. Relativamente à distribuição dos tempos, também me parece que há aqui aspectos que não estão equilibrados e que se está a seguir até uma metodologia diferente da anterior legislatura e, portanto, queria expressar estas nossas reservas relativamente a esta grelha, a esta proposta de grelha.
Qual era a proposta que a senhora deputada apresentava?
É feita aqui uma diferença, por exemplo, na anterior legislatura, muito embora houvesse grupos parlamentares com o número de deputados não sendo idêntico, não sendo o mesmo, os tempos eram idênticos. Estamos a falar de grupos parlamentares com o número de deputados na mesma ordem de grandeza, vá. E desta vez há uma diferenciação que é feita, por exemplo, na anterior legislatura, o Chega e a Iniciativa Liberal tinham tempos diferentes, mas o tempo era o mesmo. Eu não estou a contestar isso. Parecia-me até mais equilibrado. E o Bloco de Esquerda e o PCP, tendo deputados diferentes, o tempo era o mesmo. Ora, não está a ser proposto isso agora neste momento. Não vou fazer uma proposta agora em concreto, mas não parece que... ou seja, ela parte de um problema de princípio, que é a diferenciação, e essa é a nossa razão de fundo de oposição. Há depois aqui também estas questões mais de pormenor, que queria deixar registado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Alguém mais quer pronunciar? Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas uma questão. A proposta para as audições parlamentares ainda aguarda a aprovação em conferência de líderes, certo? De audições parlamentares. Portanto, vamos aguardar. Muito obrigada. Era uma...
mais alguém quer pronunciar sobre esta questão das grelhas? Não? Não há... Então, é assim, sistematizando, não há consenso. O grupo parlamentar do PCP e o grupo parlamentar do Chega entendem que as grelhas não apresentam a devida proporcionalidade e equidade. É isso? Muito bem. Eu levarei essa posição dos grupos. Os outros grupos estão de acordo? Sim. Muito bem. Muito obrigada pela vossa colaboração. Vamos então abrir a reunião ao plenário da comissão. Também peço que façam isso. Muito bem, é agora. Boa tarde. Boa tarde. Peço desculpa pelo atraso, mas a primeira reunião... A primeira reunião demorou muito. Pois é. Também houve um atraso de alguns deputados, não é isso? Mas meia hora não dá.
Se no dia 8 vai tratar o plano de atividade, já não pode haver,
já não pode haver audição. Não. Pois não. Isto está difícil. Olá. Boa tarde. Pois, muito bem. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu peço que vão tomando os vossos lugares para podermos então iniciar os trabalhos e começo por um pedido de desculpas por este atraso, que a nossa primeira reunião de mesa e coordenadores prolongou-se mais do que nós esperávamos. Ora bem, podemos então dar início aos trabalhos? Ora bem, vamos então reunir condições para podermos dar início à reunião ordinária da Comissão. Muito obrigada pela vossa compreensão. Mais uma vez as minhas desculpas. A reunião de mesa e coordenadores demorou bastante e peço desculpa por terem estado ali no corredor à espera este tempo. Começando no ponto 1, uma vez que temos já muito pouco tempo útil para esta reunião, vou apelar aqui também à vossa colaboração no sentido de facilitarem a condução dos trabalhos. Primeiro, vamos aprovar a proposta de ordem do dia e eu tenho de submeter à apreciação da Comissão o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP que solicita seja incluída na ordem do dia a discussão do projeto de resolução 60/16ª primeira sessão do PCP, aprovação de novos modelos de avaliação dos alunos assentes em princípios de avaliação contínua, eliminando os exames e revendo o regime de provas de aferição, incluindo a digitalização em conjunto com a discussão do projeto de resolução número 22/16ª primeira sessão da IL, recomenda ao Governo que as provas nacionais deste ano letivo se realizem em papel. Bom, eu peço aos grupos parlamentares que se pronunciem sobre este pedido, esta proposta de alteração da ordem do dia do PCP. O Partido Socialista opôs-se a esta alteração de agenda já através de e-mail enviado à Comissão e o Chega também se opôs a este agendamento. O PSD, faça favor, senhor.
Obrigado, senhor Presidente. O PSD também se opõe à entrada do agendamento. Muito obrigado.
Muito bem. Então, não havendo consenso, não procederemos a esta alteração da ordem de trabalhos. Senhora Deputada Paula Santos, faça favor.
Senhor Presidente, eu gostaria só de deixar registado o seguinte. No decorrer dos trabalhos, muitas das vezes há partidos que propõem o agendamento das suas iniciativas legislativas, neste caso de projetos de resolução, que são os que podem ser discutidos nas comissões. E é também possível o arrastamento de projetos de outros partidos para discutir conjuntamente com esses projetos que foram agendados. Foi tão somente isso que nós propusemos. Portanto, registo este posicionamento, mas não me parece, permita-me que refira, não me parece que seja boa prática, porque aquilo que nós solicitámos foi o arrastamento do nosso projeto para discutir conjuntamente com o projeto da iniciativa liberal. Mas registo este posicionamento por parte dos vários grupos parlamentares relativamente a esta matéria, porque não tem sido essa a prática no geral que tem acontecido no quadro da discussão de projetos e de iniciativas nas comissões.
Obrigada, senhora deputada. Os grupos terão entendido, provavelmente não seria 100% sobreponível um tema e o outro, não é? Foi daquilo que eu entendi e, portanto, não houve esse consenso. Há uma outra proposta de alteração da ordem de trabalhos que eu vou deixar, porque não conseguimos em reunião de mesa e coordenadores chegar a um consenso sobre a criação de grupos de trabalho e sobre o plano de atividades da primeira sessão legislativa. Nós temos muitas propostas e é difícil escolhermos entre todas e não vamos conseguir cumprir todas numa única sessão legislativa. Portanto, eu deixo este apelo aos grupos parlamentares no sentido de um diálogo prévio para que na próxima reunião da Comissão, no dia 8, consigamos sim aprovar já os grupos de trabalho e o plano de atividades desta Comissão, procurando priorizar aquilo que entendem que é prioritário para esta primeira sessão legislativa, deixando depois as outras propostas. São muitas e naturalmente são todas pertinentes, mas deixando algumas propostas para uma segunda sessão legislativa, porque não conseguimos cumprir todas aquelas propostas que nos enviaram e eu agradeço a todos os grupos as propostas que nos fizeram chegar. Apelo então a este diálogo prévio, no sentido de conseguirmos na próxima reunião aprovar o plano de atividades e a constituição de grupos de trabalho. Então, fica adiado o ponto 4 e o ponto 5. E perante isto eu pergunto se há mais alguma proposta de alteração à ordem de trabalhos ou se aprovam esta alteração. Há mais alguma proposta de alteração? Não? Então damos a proposta como aprovada com estas alterações que eu propus previamente. Coloco agora à vossa consideração a ata da reunião anterior. Foi enviada pelos serviços. Há alguma observação relativamente à ata? Podemos dar a ata como aprovada? Alguma oposição? Não? Então, a ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade. Nas comunicações previstas no ponto 3, eu informo da baixa de uma iniciativa apenas à nossa comissão. Chegou o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia. Foi-nos enviado pelo Presidente da 4ª Comissão, Comissão de Assuntos Europeus. Já foi enviado também o link para acesso ao relatório, a que os senhores deputados poderão aceder. Foi recebida na Comissão de Assuntos Europeus em 29 de abril. O deputado relator cabe ao PSD eu pergunto se o PSD já está em condições de indicar o relator ou se o fará numa outra
ocasião. Falaremos noutra ocasião. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Alves. Então, passamos para o ponto 6, discussão do projeto de resolução número 22/16ª primeira sessão legislativa da Iniciativa Liberal, que recomenda ao Governo que as provas nacionais deste ano letivo se realizem em papel. E eu dou a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz para apresentar a proposta. Faça o favor, Sra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde novamente. Boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados. O título deste projeto de resolução acho que é sugestivo. Fazer uma primeira nota de que demos entrada deste projeto de resolução antes ainda da discussão do programa de governo e precisamente porque sabemos da importância que revestem as provas nacionais, por serem precisamente iguais para todos os alunos do mesmo ano escolar a nível nacional e por permitirem uma avaliação das aprendizagens dos alunos e serem também um elemento essencial para aferirmos o desempenho das escolas, dos agrupamentos escolares. Pois, quando se está a fazer barulho é difícil.
Eu peço, está muito ruído na sala e de facto é difícil para quem está a falar conseguir concentrar-se. Eu peço um pouco a vossa compreensão.
E para quem está a tentar ouvir. Dizia eu que é um instrumento que permite avaliar as aprendizagens dos alunos e também aferir dos desempenhos das escolas, dos agrupamentos escolares e do próprio sistema educativo. E por isso mesmo, sabemos aquela que tem sido a opinião pública relativamente a este tema, de que a realização das provas digitais iria acarretar enormes desafios, quer do ponto de vista pedagógico, quer do ponto de vista técnico. Tivemos pais, diretores, professores, técnicos a dizê-lo e, como eu dizia há pouco, uma vez que este projeto de resolução foi apresentado antes da discussão do programa do Governo, soubemos a quando dessa discussão pelo Sr. Ministro da Educação que este ano não se iria realizar as provas digitais nos 9º ano de escolaridade. No entanto, o nosso projeto de resolução vai um bocadinho mais longe e recomenda também que as provas da aferição dos 2º, 5º e 8º anos se realizem em papel. E, além disto, que nos anos letivos seguintes exista um planeamento com as condições necessárias para a realização destas provas digitais e também um plano, um calendário de decisão e implementação a ser conhecido às escolas e a toda a comunidade educativa. E, portanto, são estes dois temas que, tendo o primeiro já tratado por parte do Governo, penso que são estes dois pontos que acho que devem ser discutidos nesta comissão. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Eu peço agora aos grupos parlamentares que pretendam inscrever-se para a discussão desta iniciativa que o façam. Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Não queria, Sra. Presidente, muito obrigada. Eu queria inscrever a Sra. Deputada Palmira Macedo.
Faça favor, Sra. Deputada Palmira Maciel, pelo PS.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria, antes de mais, louvar, no fundo, a iniciativa liberal pela apresentação deste projeto de resolução. Nós reconhecemos na realidade e lemos a exposição de motivos, que é factual em alguns casos e que diz aquilo que na realidade nós também no terreno não vamos vendo. No entanto, também sabemos que o digital está hoje presente nos nossos dias. A escola deve acompanhar e deve caminhar-se para esta mudança pedagógica. A comunidade escolar, tanto os professores como os encarregados de educação, os alunos, já se vem preparando para esta mudança e até, por isso, o governo anterior também, através do Ministério da Educação, já vinha a fazer este caminho para impulsionar esta grande... Vou repetir-me esta grande mudança e por isso foi disponibilizando os computadores, os videoprojetores e todo o material que era necessário para que as provas se fossem realizando. Foram feitas também experiências piloto, foram-se ouvindo as escolas, os pais, em sessões e foi apresentado já há 3 anos o projeto o DAV, que é a desmaterialização das provas de avaliação externa. Estamos convencidos que quanto mais digitalização, menor burocracia e por isso mesmo temos uma visão muito positiva sobre a desmaterialização das provas de avaliação externa. No tocante ao segundo ano, ao quinto e oitavo ano, nós estamos também, sabemos que já foram enviadas todas as diretivas às escolas estão a preparar-se, uma de uma forma ou outra de outra, sempre naquele esforço terrível que as escolas, na realidade, e a comunidade educativa fazem sempre para abraçar as medidas que chegam às escolas. Basta que estes exames vão já até iniciar-se a 16 de maio, segundo o calendário que já foi enviado. É verdade que também não têm nenhum caráter obrigatório, é verdade que cumprem também e têm que cumprir a sua função enquanto diagnóstico e não de avaliação somativa para fazer também diminuir a preocupação e a ansiedade dos alunos. E por isso também sabemos que há escolas até que vão fazer estes exames puturnos para poder partilhar até equipamentos. Reconhecemos, sim, que na realidade as condições tecnológicas das escolas não são, na realidade, as ideais. Temos conhecimento que neste momento, e também já se passou algum tempo que os equipamentos estão, na realidade, já alguns deles e muitos avariados, por isso o Ministério tem mesmo que continuar a investir, a trabalhar no aperfeiçoamento das condições que tem que dar às escolas para que, na realidade, sejam superados todos os constrangimentos e até porque se trata, na realidade, de um processo transformador de grande envergadura nas escolas. E, por isso, este Governo tem mesmo que forçar e ajudar e colaborar e investir ainda mais para que, na realidade, seja uma realidade. E tenho que continuar a levar ações formativas às escolas conforme vinha a fazer o anterior Ministro da Educação e por isso compreendemos a preocupação demonstrada pela iniciativa liberal, mas entendemos que há que progredir, há que corrigir e melhorar, mas não há nunca que retroceder. Muito obrigada.
Senhora Deputada, sou Grupo Parlamentar do PSD, Senhor Deputado Pedro Alves.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Quero cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados e também cumprimentar a Iniciativa Liberal pela iniciativa. Em primeiro lugar, fazer aqui um enquadramento do período em que esta iniciativa é tomada e foi, naturalmente, para colocar fim àquilo que era a deriva do anterior governo em continuar a insistir para que o modelo de avaliação fosse este, independentemente de não estarem criadas as condições para que todos os alunos pudessem realizar em igualdade de circunstâncias os exames, neste caso, do nono ano. E a verdade é que sabíamos que, através dos pais ou através dos diretores das escolas, que cerca de 14 mil alunos não tinham sequer o kit informático para poder, tinham acedido ao kit informático para poder fazer os exames nacionais. E é nessa conjuntura que nós devemos estar a avaliar a razão desta iniciativa. Em boa hora mudámos de governo e em boa hora o governo mudou a sua opção de não realizar os exames nacionais desta forma. No entanto, compreendo também, e aqui concordo e subscrevo aquilo que diz o Partido Socialista, da necessidade de introduzirmos mudança no nosso sistema educativo, nomeadamente com a inovação através da transição digital. E as nossas escolas estão a dar passos nesse sentido, independentemente do Partido Socialista e do Governo anterior não terem conseguido colocar na prática ou de criar condições para que na prática se pudessem realizar os exames de acordo com aquilo que era a expectativa de toda a comunidade educativa. Compreendemos que a preocupação enunciada por parte da iniciativa liberal, mas também é necessário fazer aqui a avaliação do momento em que a escola pública se encontra. E para isso, a melhor forma de sabermos se este processo de transição digital está ou não a ser concretizado da melhor maneira é através deste mecanismo, numa prova que não tem consequências para a avaliação direta dos alunos, que são as provas de aferição. É possível fazê-los através, em modelo offline, o que não há necessidade de levantamento de kits, do que quer que seja, é perceber se as escolas têm ou não condições de garantir a igualdade de oportunidades que nós exigimos a todos os alunos que estão na escola pública. Perceber se, efetivamente, há qualidade na resposta que se oferece em todo o país. E, nesse sentido, achamos que não fará, não nos parece oportuno que se aprove este projeto de resolução, uma vez que estão criadas as condições, por um lado, para que os alunos façam o exame nacional em papel, de acordo com a reivindicação que nós também acompanhámos, e por isso o Governo fez essa alteração, mas, por outro lado, e a bem daquilo de uma escola que queremos melhor no futuro, permitir que se avalie, neste caso, as escolas e as condições em que as escolas estão a poder fazer o seu trabalho de transição digital. Muito obrigado.
Senhor Deputado, eu apelo ao vosso poder de síntese, uma vez que estamos a aproximar-nos das 15, pedia o Grupo Parlamentar do Chega, Senhora Deputada Maria José Aguiar.
Boa tarde a todos, quem não cumprimentei ainda. No geral, somos a favor e congratulamos-nos realmente com esta proposta. Evidentemente que temos de pensar no futuro e a digitalização é esse o caminho e devemos aprimorar isso ao máximo. Mas a realidade das escolas é efetivamente outra. Os alunos não têm os kits, nem todos os alunos têm os kits digitais, grande parte deles já estão obsoletos e estragados. E há um outro problema também que penso que é que urge ser tratado nas escolas, que é inclusivamente a capacidade de rede Wi-Fi que é prestada nas escolas, que é muito deficitária. Ou seja, por muito que os alunos até tenham os equipamentos e queiram proceder à realização da prova, deparam-se muitas das vezes com estes problemas. Portanto, há aqui alguns problemas a nível técnico que têm que ser realmente ultrapassados. Basicamente é isso.
Mas muito obrigada.
Sim.
Eu julgo que não há mais nenhum grupo parlamentar presente, além dos que se manifestaram, e eu daria então a palavra ao grupo proponente, a senhora deputada Patrícia Gil Vaz, para uma declaração final, ou uma consideração final sobre aquilo que ouviu. Obrigada.
Obrigada, senhor Presidente. Agradecer a todas as senhoras e senhores deputados as considerações que fizeram. O que está em causa com este projeto de resolução não é uma estagnação do tempo, como o PSD pareceu sugerir, que a iniciativa liberal queria fazer. Nós achamos que deve ser feito o caminho para a digitalização das escolas, mas esse caminho deve ser feito com alguma preparação e com a garantia de que todos os alunos em todo o país têm acesso não só a computadores e equipamentos informáticos, mas também, como a senhora deputada de Maria José Aguiar estava a dizer, às condições de internet para conseguirem aceder e realizarem estas provas em simultâneo, que é isso que um exame nacional é um exame igual para todos, em simultâneo, e manifestamente, no dia de hoje, estas condições não estão garantidas. E depois, não percebi o PSD quando diz que não é oportuno aprovar porque estamos a fazer o caminho. Mas um dos pontos que a Iniciativa Liberal tem neste projeto de resolução é precisamente o planeamento e a calendarização dos próximos passos para a realização das provas digitais. Portanto, a Iniciativa Liberal não é adversa à realização das provas digitais. É sim adversa a que não haja um planeamento e a que não seja calendarizados os próximos passos para que haja previsibilidade por parte das escolas, por parte dos diretores, por parte dos professores e dos alunos de como é que este processo se vai realizar. Portanto, lamento que assim seja, não ganham os alunos e não ganham as escolas. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passamos então ao ponto 7 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação da admissibilidade da petição 261/15ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, a favor da construção de um pavilhão gimnodesportivo no interior da Escola Básica de Trigal de Santa Maria. Bom, os serviços elaboraram a nota de admissibilidade, foi enviada para os senhores deputados, e há aqui uma proposta de consulta para pronúncia do Ministro da Educação, Ciência e Inovação, do Conselho das Escolas, da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos Escolares, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Competente, da Associação Nacional de Municípios e da Câmara Municipal de Braga. Bom, esta é a proposta da nota de admissibilidade dos serviços técnicos. Pergunto se estão de acordo com a nota de admissibilidade e se propõem que mais alguma entidade possa ser ouvida no âmbito desta petição. Faça o favor, Sra. Deputada Isabel Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos. Eu queria acrescentar relativamente à nota de admissibilidade que era importante fazer referência ao facto de que, na sequência do acordo assinado entre a Associação Nacional de Municípios e o Governo anterior, com toda a subsequente legislação fruto da resolução do Conselho de Ministros, que define o plano de financiamento para as escolas que estão no acordo, e esta é efetivamente uma escola que está no acordo com prioridade 2, mas isso é indiferente até para o financiamento, a prioridade em que as escolas estão. O que é muito importante é referir que esteve aberto até ao final do mês de abril um aviso de candidaturas para estas escolas que constavam do acordo nacional, do acordo com a Associação Nacional de Municípios. Portanto, para que fique esse registro, que houve já esta oportunidade de financiamento, nomeadamente recorrendo aos fundos do PRR, e independentemente da responsabilidade de ser da autarquia, neste caso, e do município, é importante também saber e ter consciência dos mecanismos de financiamento. Faltava essa nota do aviso que esteve aberto agora. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum senhor deputado pretende colocar alguma questão, alguma sugestão? Não. Então eu colocava à vossa consideração se podemos admitir a petição no âmbito da nossa comissão e dar-lhe o andamento subsequente. Sim? Está toda a gente de acordo? Então, a petição foi admitida. Cabe ao PSD indicar relator. Quer fazê-lo já?
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, indicamos a deputada Cidália Abreu.
Muito obrigada. Obrigado. Julgo que já tinha sido indicada na anterior, exatamente. Muito obrigada. No ponto 8, apreciação e votação da admissibilidade da petição número 296/15ª/2ª Sessão Legislativa, petição para a inclusão e financiamento equitativo de projetos de ciência fundamental e ciência aplicada no concurso para projetos em todos os domínios científicos, também transita, tal como anterior, da anterior legislatura, e propõe-se na nota de admissibilidade a audição do Ministro da Educação, Ciência e Inovação, do Conselho dos Coordenadores dos Institutos Superiores Politécnicos, do Laboratórios do Estado e respectivo Fórum, Fundação para a Ciência e Tecnologia. Pergunto se estão de acordo com a nota de admissibilidade, se há mais alguma entidade que pretendam propor, além destas apontadas. Deputada Isabel Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Adicionar o CRUP também, uma vez que consta o CISP. E isso estava? Ok.
Então, se terá sido lapso meu.
E só uma pequena,
terá sido lapso meu.
Uma pequena nota relativamente a esta petição. Ela é específica sobre um concurso que já encerrou. No entanto, como a discussão é mais profunda e pode envolver também concursos futuros, ela é pertinente. Mas era importante que ficasse essa nota também.
Tem que estar
na nota de admissibilidade, já está essa referência, mas tomamos nota. Então, podemos admitir a petição? Sim, ninguém se opõe, a nota é clara, e as entidades a serem convidadas também já estão aí a pronunciar-se, também já estão aí referidas. Cabe agora ao PS indicar o relator, e eu perguntava...
Deputada Elsa Paes, sim, faça o favor.
Peço desculpa, cumprimento a si, às senhoras e aos senhores deputados. Dada a importância da matéria, também é importante ouvir as associações, além dos laboratórios que propuseram, penso que foi, não sei se foi de Estado, se foi os laboratórios associados, mas quer um, quer outro, ou apenas um, nada a opor. No entanto, a ABIC tem prestado nesta comissão informações muito importantes e tem uma narrativa muito grande sobre o apoio, quer à investigação aplicada, quer à investigação fundamental. Acho que seria muito importante também integrar-se à ABIC no quadro das pessoas a serem ouvidas. Muito obrigada.
Pergunto se os senhores deputados aceitam a sugestão da senhora deputada Elsa Paes. Sim? Então podemos adicionar mais esta entidade a quem vamos solicitar também a pronúncia sobre a matéria da petição. Cabe ao Partido Socialista indicar o relator. Já estão em condições de indicar o relator desta petição? Deputada Rosário Gamboa, já estão em condições de indicar o relator?
Sim, será exatamente a senhora deputada Isabel Ferreira.
Peço desculpa, não está a ser gravado. Terá de ser no dia 8 às 14 horas a próxima reunião, porque às 10 há reunião de presidentes de comissões e não sei a que horas termina, portanto ficará dia 8 às 14, porque dia 6 e dia 7 há as jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, mas também há uma outra iniciativa do âmbito da nossa comissão, que é o Parlamento dos Jovens, as sessões do básico, que decorrem no dia 6 à tarde e no dia 7 todo o dia. E eu apelo à vossa participação também nestas sessões. Alguns senhores deputados estarão presentes para responder às questões dos jovens deputados, outros estarão presentes noutros momentos. Todos aqueles que estiverem e puderem estar e associar-se, será com muito gosto que os receberemos. Então, da minha parte, está tudo. Ah, aqui só pedi a vossa atenção mais um minuto. Temos aqui um convite da Associação Portuguesa de Nutrição, que está a organizar o 23º Congresso de Nutrição e Alimentação, e pede-nos para aderirmos, sendo parceiro, digamos assim. Portanto, eles solicitam à Comissão Parlamentar para integrar a Comissão de Honra do Congresso e gostariam de contar com a nossa presença, com a presença da Presidente na sessão solene de abertura. Perguntámos se já havia precedentes relativamente a esta matéria e foi-nos dito que sim. Esta comissão tem-se associado a este tipo de congressos se a comissão entender que faz sentido nós associarmos-nos e integrarmos a comissão de honra da organização do congresso da Associação Portuguesa de Nutrição, nós aceitaremos. Portanto, eles convidam-nos para a comissão, a oitava comissão e não a oitava comissão, integrar a comissão de honra do Congresso, portanto, seria a oitava comissão da Assembleia da República, e convidam a Presidente para estar na sessão solene de abertura no dia 16 de maio, às 11 da manhã. Alguma objeção? Senão, teremos de colocar ao Sr. Presidente. Teríamos de colocar ao Sr. Presidente esta questão para viabilizar. Podemos integrar a Comissão de Honra do Congresso? Muito obrigada. Há aqui agora uma possibilidade, reunião de mesa e coordenadores no dia 8 às 13h30 ou às 13h, ficam sem almoço. Pois. Nós deixaremos apenas esses pontos, só darei nota daquilo que for entrando, não é? Da distribuição de iniciativas que forem entrando e, de resto, ficaremos apenas com o plano de atividades e os grupos de trabalho, porque temos de decidir isso na próxima reunião. Consideram que era possível às 13h30 fazermos reunião de mesa e coordenadores outra vez? Sim. Isso, mas eu apelo a que de facto haja um diálogo prévio, porque meia hora é muito pouco, como vimos hoje, está bem? Muito obrigada pela vossa colaboração, então até à próxima reunião. Obrigada.